UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E ó, segundo a Igreja Católica, São Francisco de Assis é considerado padroeiro dos animais e do meio ambiente. Em 1931, foi determinado no Congresso Ambiental em Florença, na Itália, que o dia da morte de São Francisco, que é 4 de outubro, seria lembrado também como Dia Mundial dos Animais. E neste dia, a fauna, em todas as suas variações, tamanhos e espécies, é lembrada quanto à sua importância, tanto para o planeta quanto para o ser humano. Mas será que nós reconhecemos o valor de uma formiga no chão do mesmo jeito que um leão nas savanas da África? Será que a gente reconhece até o valor aí também dos leões nas savanas? Para discutir sobre isso, conversa agora com o zoólogo, ambientalista e escritor Ângelo Machado. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito bom dia. É um prazer falar na rádio da minha universidade, a UFMG, no Dia dos Animais.
Certo. E aí, professor, a gente conversando aqui rapidinho, né? O senhor falou que já até preparou aí um pouco para falar sobre o relacionamento dos animais com os homens desde a pré-história, não é isso?
Isso. Quer dizer, a primeira evidência de um relacionamento há 10 mil anos atrás, já existem pinturas, são peças que mostram isso. Interessante que nessa época o homem era basicamente caçador, ou seja, o animal era visto como objeto de caça importante para a alimentação. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando um caçador matava, um animal como um macaco, e tem filhote, ele não tinha coragem de matar o macaquinho. Uhum. Então levava o filhote para casa. E assim, muitos animais foram introduzidos nas casas. Principalmente animais sociais, se prestam muito bem a isso. Por exemplo, entre os animais sociais nós temos os citacídeos, as araras, os papagaios. É muito comum a gente ver isso. Eles são bem tratados. Eu tenho bastante experiência com tribos de índio. Eu já vi numa tribo no norte do Pará, uma senhora, uma mulher, amamentando um menino de um lado e um macaquinho do outro lado, ou seja. Uhum. Aí surgiram os animais de estimação, os serimbabos. Mas aí houve um problema, quer dizer, a caça foi diminuindo e o homem percebeu que podia trazer alguns animais silvestres junto deles. E aí surgiram os animais de interesse econômico para o homem, como a vaca, ou de interesse do cachorro, coisas que o homem começou, digamos assim, a manter, que foram criados os grandes rebanhos. Mas me interessa principalmente aquele caso dos bichinhos que são introduzidos em casa, uhum, que eles são, em geral, tratados como amor. E é interessante, por exemplo, que a gente tem ideia que um papagaio em uma casa, ele sofre. Geralmente não, ele toma o dono como se fosse o colega dele. Uhum. O meu filho tem um papagaio chamado Moisés. O Moisés gosta do meu filho, me detesta, que tem ciúme do pai. Notem, eu estou dizendo que isso existe. Será que é bom? Pode ser ou não. Duas coisas são importantes. Para ter um animal em casa, tem que ter certeza que ele não foi tirado da natureza e criado. Isso seria muito ruim. Outra coisa, tem que ser bem tratado. De modo que esse é um relacionamento que existe hoje do animal que vive dentro de casa e que vem de 10 mil anos atrás. Bom, eu tenho estudado também a relação do homem com nós, do ponto de vista da educação ambiental, visando, digamos, proteção da fauna e da flora. A base é quem gosta, protege. Quer dizer, a criança, principalmente, que é objeto dos meus estudos, é importante que ela goste, porque quem gosta, protege. Mas para gostar, tem que conhecer. E hoje, a criança da cidade não conhece quase nada de bicho. Eu tenho exemplo de criança aqui na Pampulha que nunca viu uma galinha, né? Uhum. Galinha é uma coisa estranhíssima que ele vai ver na mercearia. Você nunca viu um canto de sapo, um canto de grilo. De modo que, na medida em que a criança se distancia dos animais da natureza, vem o medo. E o medo de bicho é a principal causa, digamos assim, da destruição, porque quem tem medo, ele foge ou destrói. É lógico, tem certo, se existe perigo, tem que ter medo. Quer dizer, a criança tem que ter medo de cobra venenosa. Não deve chegar próximo às jaulas do tigre, que pode dar acidente, como deu. Mas na maioria dos exemplos que eu cito, as pessoas têm medo de bicho que não tem perigo nenhum. Por exemplo, agora na primavera, é comum entrar lagartixa dentro de casa.
Uhum.
Tem gente apavorada com lagartixa. Faz mal. E a lagartixa é absolutamente inofensiva. O medo mais estranho que eu tenho visto, medo de borboleta. A criança é atraída pela beleza da borboleta, mas foge com medo da borboleta jogar o pozinho no olho dele e ficar cego. É uma lenda isso.
Sim.
Pozinho de borboleta não faz nada, como se fosse um sujo comum. Medo de lobo. O medo do lobo vem da história do Chapeuzinho Vermelho. Mas acaba atingindo o nosso lobo-guará aqui, que não tem nada a ver com a história. Né?
Uhum.
De modo que a ação do homem contra os animais tem levado à extinção de muitas espécies. Hoje, existem 633 espécies animais na lista das espécies ameaçadas de extinção do IBAMA. 160 aves. Tem pelo menos uma libela, algumas borboletas. Bom, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, tudo está na lista. A arara azul do Pantanal também está ameaçada. E a ararinha azul, tão famosa, está extinta na natureza. Só existe em criatório. O criatório vai salvar, que nós vamos tentar reintroduzir a ararinha azul na natureza. Mas tem a arara azul do sul, a Odorhynchus glaucus, que é extinta completamente. De modo que as espécies animais estão sendo destruídas antes de serem conhecidas. Mas há uma ideia errada de que a caça é o principal agente da extinção. Para alguns bichos, como as araras, sim. Mas a maioria dos animais que estão na lista de espécies ameaçadas por destruição de hábitat, a destruição das florestas, tem causado a extinção de muitas espécies. Bom, terminando essa minha fala, eu desejo a todos que me ouvem agora que nesse dia de São Francisco, nesse dia dos animais, tenha um bom relacionamento com os animais, porque isso é bom para as pessoas e bom para os animais. Muito obrigado.
Certo. E aí, professor, o senhor citou aí, né, a extinção aí de diversos animais, a diminuição da população. Saiu um relatório, né, esses dias aí, o Planeta Vivo da WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, que mais da metade dos animais selvagens que existiam na Terra há 40 anos desapareceu. Então, a causa disso aí seria, além da caçada, essa destruição aí do habitat do homem.
A causa maior não é a caçada.
Certo.
A caça, alguns grupos que eu falei para citativo. Mas a causa maior é a destruição do hábitat, no caso mais importante, a floresta. Principalmente a floresta tropical, com uma diversidade enorme. Mas a poluição do mar também começa a trabalhar, e a poluição de rio também.
Certo.
A destruição simples, ou a poluição, é a principal causa de extinção no mundo hoje.
Certo. E onde vamos parar, hein, professor?
Olha, eu sou otimista. Com o pé atrás, desconfiando. Porque houve uma grande evolução nessa relação com os animais. Ou seja, no meu tempo de criança, eu matava passarinho com bodoque. Hoje não acontece mais isso. Ou seja, a educação ambiental, a educação ecológica, é a única esperança da gente evitar a destruição da natureza.
Certo. E aí, professor, outra questão também que eu queria colocar para o senhor, na hora que o senhor falou, né, que crianças aqui na Pampulha não conhecem nem a galinha, que aí eu lembrei do caso das capivaras ali na lagoa, né, que as capivaras, as famílias de capivara viviam ali na lagoa e foram todas recolhidas. O que, que o senhor acha disso aí também, professor?
Não, eu acho o seguinte, que a convivência com a capivara, principalmente da pessoa que passa e vê a distância, ela é importante. É um animal ciclo selvagem silvestre que está acessível. O problema é, eu chamo de biologia da conservação, é a ciência da conservação.
Uhum.
Essa ciência mede o número de indivíduos que o ambiente comporta. Então, aqui na Pampulha já está exagerado. E que eu saiba, foi feito um estudo bem feito de população. E vai ser retirado algumas capivaras para levar para lugares onde elas não existem ou existem muito pouco. É um manejo da espécie visando mantê-la como um bem, mas sem haver superpopulação.
Certo. E aí, professor, a cidade grande, né, pensando aqui em Belo Horizonte mesmo, ela é capaz de abrigar aí uma diversidade de espécies?
Mas, sim, olha, aqui a Pampulha, saiu um livro há pouco tempo do Tavinho Moura, o famoso músico, que ele é ornitólogo também, ele descobriu um grande número de espécies de aves aqui da Pampulha, que a gente nem imaginava que tinha. De modo que há uma certa medida que a mente do homem passa a aceitar e a curtir e a gostar mais dos bichos. Eles podem se aproximando sem risco de extinção. De modo que, basicamente, é positivo isso. Aqui na minha casa mesmo tem uma matinha, eu estou vendo o bicho cantar lá. É tudo uma curtição. Olhem bem, importante é fazer gostar. Porque quem gosta protege. E quem não gosta frequentemente destrói.
Isso. E aqui na UFMG, professor? Aqui na UFMG a gente tem a estação ecológica também, né?
É, a estação ecológica é um diferencial da UFMG. Né? Ela custou muita discussão, mas hoje é aceita por todo mundo. E, por incrível que pareça, tem uma fauna bastante boa aqui. Por exemplo, tem tucano. E é o tucano, às vezes, eu moro aqui ao lado, eles vão vir me visitar o tucano também. A visão do animal do seu ambiente é muito importante. Né? E aí a gente tem que ver que o Brasil explora muito pouco isso. O turismo ecológico para ver animal é a maior fonte de renda de um país como o Quênia, na África. E a gente tem muito recurso para ser mostrado, fotografado, sem ser caçado ou destruído. Nós não estamos aproveitando muito a nossa fauna para fins turísticos.
E professor, agora pensando, né, em tudo isso que o senhor falou, dessa questão da destruição do homem aí, né, agindo no habitat dos animais, como é que a gente pode ajudar aí a proteger a fauna e impedir que ela se reduza ainda mais, professor? Como é que a gente mesmo aqui, o que a gente pode fazer?
Eu acho que, primeiro é ter a ideia da importância disso e fazer disso um fato político, por exemplo. Eu estou vendo tudo quanto gente fala em programa. Pouca gente está falando de meio ambiente. E é muito importante. É muito importante votar em quem se preocupa com o meio ambiente e cobrar depois. O sistema democrático é imperfeito. Porque as pessoas têm que cobrar das pessoas em que votam. Mas tudo começa na escola, né? O que está acontecendo é que a geração de crianças que já com mentalidade de educação ambiental está melhorando, então os adultos já bem conscientes. Sem dúvida, isso vai aumentar, vai ser importante para a conservação de nossa fauna.
Tá certo, então, professor Ângelo Machado, muito obrigada pela participação aqui na UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com a gente.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço, professor. Bom dia.
Bom dia.
Tá, eu acabei de conversar com o zoólogo, ambientalista e escritor Ângelo Machado. Nós falamos aí sobre o Dia Mundial dos Animais, que é neste sábado, dia 4 de outubro. Lembrando aí que Ângelo é professor emérito do Departamento de Zoologia da UFMG e também diretor-presidente da Fundação Biodiversitas. E você pode saber mais sobre essa fundação no www.biodiversitas.org.br. E também, para mais informações sobre o Departamento de Zoologia da Universidade, aqui da UFMG, tem o site www.icb, né, que é o Instituto de Ciências Biológicas, icb.ufmg.br/zoo. E lembrando também que o professor Ângelo Machado é escritor aí, né? Tem uma vasta lista aí de produções de livros infantis também aí relacionado aos animais. Então, vale a procura aí em qualquer livraria, pode fazer uma busca também pela internet, procurar aí as produções do professor Ângelo Machado.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.